trabalhos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença da delegação da CGTP, cumprimentar a delegação e, em especial, o Dr. Carvalho da Silva, secretário-geral da Intersindical. Como sabem, estamos aqui no processo de audições sobre a revisão do Código de Trabalho e, especificamente, sobre a Lei 216/10, apresentada oportunamente pelo Governo. Este processo todos o conhecemos. Vamos convidar a delegação da CGTP a fazer uma intervenção inicial, expondo os seus pontos de vista quanto a esta iniciativa do Governo. Depois iremos dar a palavra aos senhores deputados, que suscitarão os esclarecimentos que por bem entenderem, ou apresentarem as opiniões que entenderem. E, finalmente, daremos a palavra à delegação da CGTP para uma resposta final. Sr. Secretário-Geral da CGTP, muito obrigado. Os nossos cumprimentos e a palavra para si.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós desejamos também cumprimentar todas as senhoras deputadas e os seus deputados. Dizer obrigado por esta audição. E também pela disponibilidade para o reacerto da data e da hora para a sua realização. E, de forma muito sintética, iremos apenas expor as posições gerais que enquadram o parecer da CGTP sobre esta proposta de lei número 216/10. O nosso parecer foi enviado em tempo útil, é um documento um pouco extenso, mas não encontramos outra forma de tratar a matéria. Ele exigiu uma reflexão muito profunda, os conteúdos em apreciação, como sabem, são imensos, e portanto daí a razão de produção de um documento de 37 páginas. Pensamos que as fundamentações sobre cada um dos pontos que nos mereceram uma análise, que nos mereceram mais atenção e mais reflexão, está devidamente exposta no texto e, portanto, ficamos um pouco a aguardar que nos coloquem questões sobre as posições que expomos neste nosso parecer. Quanto ao enquadramento geral e aos aspectos fundamentais, nós tínhamos uma perspectiva sobre a revisão do Código de Trabalho. Primeiro, é conhecida a posição da CGTP sobre o Código de Trabalho, a quando da sua discussão e aprovação no período 2002-2003. E a nossa, queremos desde logo referir que a nossa posição sobre o Código se centrava numa crítica a 6 ou 7 aspectos fundamentais. Nós oscilamos sempre em identificar entre 6 e 9 matérias que, do nosso ponto de vista, eram matérias muito gravosas. A qualificação que lhes atribuímos foi sempre essa. Embora dentro dessas relevássemos 2 ou 3. Uma delas era o problema do princípio do tratamento mais favorável, a outra, usando uma expressão utilizada por dirigentes e deputados do Partido Socialista, era o facto de, em relação à contratação coletiva, em particular, os sindicatos terem sido colocados debaixo de um estado de necessidade, os sindicatos e os trabalhadores, e, portanto, os mecanismos para o funcionamento da contratação coletiva constituem uma outra matéria muito delicada. Uma outra, o problema de um conjunto de 2 ou 3 mexidas que eram necessárias estabelecer para permitir o mais fácil acesso dos jovens ao mercado de trabalho e combater a precariedade. E, portanto, foi sempre em torno destas questões que desenvolvemos as nossas posições. Nós identificamos-nos muito, em aspectos fundamentais, com a apreciação feita pelo Partido Socialista na altura da votação da proposta em dezembro, em 2003, que entrou em vigor em dezembro de 2003. Queremos dizer que no que se refere ao princípio de tratamento mais favorável, o nosso texto, o texto que sempre defendemos, é rigorosamente o texto apresentado pelo Partido Socialista nessa altura, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista nessa altura. Portanto, este é o ponto de partida com que víamos o Código. Sempre defendemos que o Código precisava de uma revisão, que era preciso uma observação sobre os impactos que ele ia tendo no terreno e depois uma atuação que muitas vezes classificamos de atuação cirúrgica, ou seja, sobre aspectos muito concretos e não generalizar mais uma vez uma revisão de caráter muito generalista da legislação de trabalho, porque isso é profundamente pernicioso para a evolução das relações de trabalho. Fomos mantendo esta posição ao longo do tempo e é com essa posição que chegamos agora. Constatamos, entretanto, que o Governo, quando devia ter feito uma análise profunda sobre os impactos da aplicação do Código no terreno concreto das relações de trabalho, não o fez. Limitou-se a pedir a uma comissão da sua responsabilidade que fizesse um livro branco. O livro começa por fazer um diagnóstico que até parece que vai analisar a situação concreta das relações de trabalho e depois de fazer o diagnóstico muda de agulha e apresenta um conjunto de propostas que tem pouco a ver com o diagnóstico. Mas isso era da responsabilidade da comissão. O que é mais complexo é que o Governo não faz, de facto, o diagnóstico, mantém um conjunto de pressupostos, do nosso ponto de vista, errados, sempre na base de pressupostos de competitividade e de produtividade e pouco de fundamentação concreta do que são os equilíbrios e desequilíbrios das relações de trabalho e, portanto, ultrapassa em vários aspectos o próprio relatório da Comissão e surge até com matérias que não tinham, ou só pontualmente é que se ouviu falar delas, como é a história do período experimental, da alteração do período experimental. O que é que esta situação provoca, do nosso ponto de vista? E vemos isto com muita apreensão. A mexida neste código, tal como está feita, ressuscitou em força uma dinâmica de caráter conservador, profunda, marcadamente neoliberal, que aproveita esta mexida no código para recolocar visões individualistas da relação de trabalho nos moldes que se desenvolviam e que se manifestavam no decorrer do século XIX e anteriores à existência do direito de trabalho como tal. E, por outro lado, perante o facto de ser uma força de esquerda e o partido político cuja base social e referência sociológica da sociedade na esquerda é ampla, a deixar toda uma outra área da sociedade encostada às inevitabilidades da cedência das leis do trabalho aos paradigmas da economia. São estes dois movimentos que se geraram e que vêm enfraquecer profundamente a situação de equilíbrio de relações capital-trabalho na sociedade portuguesa. O Código, como sabemos, não resolveu os grandes problemas que se propunha resolver. Quando da discussão e aprovação do Código foi dito e redito que ia resolver problemas de produtividade, que ia resolver problemas de competitividade, que ia acabar com a precariedade, agora é que era. Nós, inclusive, fomos várias vezes insultados por dizermos que isso não era assim. Depois, no concreto, verificou-se que, afinal, tudo isso não passava de promessas. E agora estamos com a receita, mais uma vez, recolocada, e recolocada num contexto que é extremamente difícil. Nós vivemos um tempo em que está demonstrado até à exaustão que há uma subversão de conceitos, desde logo o conceito de competitividade, e que as relações de trabalho vêm sendo submetidas a esse conceito de competitividade, que é uma burla, que os trabalhadores pagam com os seus direitos laborais e sociais mecanismos para o saque que alguns fazem da riqueza produzida por todos, e, portanto, hoje, quando se vê a atual crise financeira, que não é só financeira, ela está, infelizmente, o contágio com a chamada economia real, com o setor produtivo, é profundíssimo, e de preocupações grandes, mas o que se vê é que os resultados das empresas, em nome dos... ou melhor, resultados das empresas que são a expressão da competitividade das empresas, são manipulações. No setor financeiro, mas também no setor produtivo. Aliás, grande parte de empresas do setor produtivo, os seus acionistas têm o interesse principal das posições nessas empresas, colocadas nas capacidades e, portanto, na produtividade efetiva de bens e serviços das empresas, mas sim colocadas na posição que essas empresas têm no jogo, como patamares do jogo ou como plataformas do jogo financeiro. E, portanto, isto está subvertido. Num contexto destes, em que em toda a Europa se reconhecem, de um destes dias ouvi o ministro espanhol, o ministro do Trabalho, dizer que na Europa se entrou neste, e a expressão é dele, neste descalabro de não tratar dos direitos laborais e sociais e de tratar dos mecanismos da exploração, a expressão é dele. Num contexto destes, Portugal, que tem uma frágil proteção social, que tem relações laborais mais frágeis que os outros, que os países mais desenvolvidos, que tem déficits múltiplos da estruturação e da organização das empresas, e desde logo um déficit grande de formação e de qualificação dos empresários, isto é uma desgraça. E posto isto, queríamos chamar a atenção para as 4 matérias fundamentais que este código mexe. Primeiro, a contratação coletiva. Era reconhecido que a situação é de desequilíbrio e hoje dizem-se uma série de mentiras sobre a contratação coletiva que chocam. E se nos é permitido, não é de nenhum dos, nem das senhoras deputadas presentes que ouvimos a expressão, mas já ouvimos deputados desta casa dizer autênticas barbaridades sobre o que está em jogo em relação à contratação coletiva e em relação ao horário de trabalho. Dizer que se quer o fim da contratação coletiva, ou seja, a caducidade dos contratos, porque os contratos são velhos, é hipocrisia para além de outras coisas. A contratação coletiva em Portugal, o edifício da contratação coletiva, é, na Europa, dos mais novos, por uma razão objetiva, é que os outros começaram a ser construídos a seguir à Segunda Guerra Mundial e o de Portugal começou a ser construído no final dos anos 60, princípio dos anos 70, né, porque tínhamos o regime que tínhamos, que todos conhecem, e porque a nossa indústria era praticamente inexistente e os impulsos da modernização das relações de trabalho surgiram mais tarde. Os nossos contratos coletivos são dos mais novos desse ponto de vista, do ponto de vista geral, conceptual. Quanto à renovação das matérias, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, a maior parte dos contratos coletivos em vigor tem menos de 5 anos de efetividade. Estão em vigor há menos de 5 anos. Ou seja, vão sendo renovados. Há problemas. Também vos queremos dizer outra coisa. Nós, e o Governo sabe disto, a determinada altura dissemos ao Governo que caducidade nunca. Se acham, e se a discussão levar até ao ponto de se confirmar que há aqui algumas situações que algum dos atores têm possibilidade de impedir a renovação, então criem-se mecanismos de obrigação de renovação, mas não de caducidade. Porque em nenhuma área legislativa, e os contratos coletivos têm valor de lei, em nenhuma área legislativa, como os senhores sabem, né, se segue esse princípio de primeiro fazer caducar uma lei para depois criar uma outra. Portanto, o problema da contratação coletiva é muito mais complexo. Porque é que os patrões querem a caducidade? É velho isso, há deputados nesta casa que conhecem ao pormenor esse objetivo. Querem porque toda a contratação coletiva que nós construímos ao longo de décadas foi sustentada no princípio do tratamento mais favorável. Ou seja, é evidente que os contratos coletivos só têm acrescentos em relação às determinações mínimas das leis gerais. Isso é evidente, é um princípio. É seguido aqui como em outros países. Há países que, entretanto, fizeram nuances. Mas foram cuidadosos. Esta ideia da caducidade absoluta, nem pensar, não passa em nenhum, na prática de nenhum país. E, portanto, os patrões pretendem agir para o futuro, não tendo já o princípio de tratamento mais favorável, e como se sabe, ele já estava no código, não é? Agora até se pode dizer, não, o governo agora até avança com a identificação de 16 matérias em relação às quais não é possível recuar. Queremos dizer que das 16, 13 ou 14 são obrigatórias, por princípios constitucionais ou por normas comunitárias. Não é? E, portanto, não é nenhuma descoberta. Aliás, o legislador, nesse aspecto, foi cuidadoso. Sabe o que está a fazer. Como em relação à caducidade, também sabem o que estão a fazer. Não deixaram nenhuma situação existente fora do alcance da caducidade. Nenhuma. Em três anos e meio, todos os contratos vão à caducidade. Como se sabe, como eu disse, o princípio de tratamento mais favorável estava em vigor com o Código, mas havia tensões e não havia uma credibilização numa área social e política ampla e, portanto, havia processos em tribunal, em vários patamares, não é? De conflito. Não, agora são resolvidos todos por uma forma administrativa. Isto é de uma violência incrível. E, portanto, os patrões querem negociar a partir daqui sem o princípio de tratamento mais favorável, num contexto em que as pressões das deslocalizações, do desemprego, das precariedades, colocam os trabalhadores numa situação muito mais frágil e usando ainda um outro fator, que é a fragilidade do movimento sindical, que por razões múltiplas se encontra também numa situação de dificuldades. E este é, e claro, depois ainda há os acrescentos, né, que é a introdução dos mecanismos do contrato, da sobreposição da figura de contrato individual, os mecanismos para arranjar sindicatos de conveniência. Isto é um desastre para o sindicalismo e nós não percebemos que em democracia se apoia isto. Quanto ao horário de trabalho, a coisa é mais simples ainda. Portanto, dizer, como já ouvimos, da boca de deputados, que se trata de uma mexida no horário para acabar com os privilégios, com os privilegiados das horas extras e o sindicalismo das horas extras, talvez fosse de colocar esses deputados a trabalharem no novo regime, né, a ver o que é que eles diriam no fim de um mês, não era preciso mais. Mas o que se trata é muito simples. É generalizar essa figura do banco de horas e outros para os patrões, embora dizendo-se que é compromisso coletivo, mas a gente sabe como é que no contexto atual se fazem os compromissos coletivos, pegando nas normas dos 60% ou dos 75%, é pôr uma lista a correr no seio dos trabalhadores, e como a alteração do horário pode ser por secção, por grupo de trabalho, etc., a gente precisa disto, senão vamos ter que encerrar e está tudo a assinar, não é? Isto não é a intervenção coletiva dos trabalhadores. E, portanto, o que se pretende é pagar o trabalho mais barato, reduzir os custos de trabalho à custa da retribuição do trabalhador e, por outro lado, dar ao patrão mecanismos para poder determinar o tempo de trabalho de forma unilateral. Nós queremos chamar, invocam-se exemplos da Alta Europa, e há centenas de exemplos do tipo da Alta Europa. A Alta Europa é feita com a legislação atual. Os outros que se negociam, as mavores, as empresas, tantas, que existem, que têm compromissos, mas são compromissos participados e controlados pelos trabalhadores. E se nos disserem, mas então os trabalhadores que se organizem, que se sindicalizem, nós dizemos sim senhor, e convidamos os deputados todos a ajudar à organização sindical, mesmo que não seja a nossa matriz da organização sindical, que é para ver como é que os podemos encontrar os caminhos. Quanto à precariedade, o caminho que está induzido no Código é claramente de pode conduzir a meros tratamentos estatísticos e uma certa legalização de formas de precariedade que hoje não existem e há que hoje não estão legalizadas, não é? Fala-se muito em precariedade ilegal e precariedade legal é uma coisa, é um conceito interessante, não é? Porque se formos ver as normas da Organização Internacional do Trabalho, esta definição não cabe lá. Mas pronto, e além disso, esta descoberta espantosa do período experimental de 6 meses, que é uma oferta ao patronato, como dizem alguns patrões, isto vem criar mais aí uma nova geração de chicos espertos que vão andar aqui a manipular no meio disto. E a figura do contrato não escrito também é uma inovação interessante. E por último, só uma nota sobre o despedimento. Não nos deitem terra ou areia para os olhos, porque no despedimento há uma questão que é... Eu digo não nos deitem o legislador. Há uma questão que é fundamental. No momento em que o trabalhador é distanciado do local de trabalho, dificilmente retorna ao local de trabalho. E ainda mais difícil, quanto mais prolongada, e nós sabemos que é significativamente prolongada, a decisão dos tribunais. E, portanto, dizer que agora os patrões vão ser os patrões que vão ter que provar... Não. Se a legislação que é avançada permite que o patrão coloque o trabalhador fora do local de trabalho e permite depois que possa não o reintegrar, até se faz o favor de reduzir a indemnização, está tudo resolvido. E poder-nos-ão dizer, mas há trabalhadores que mesmo que o tribunal decida, a sua reintegração pode ser problemática para o funcionamento da empresa. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Mas queremos dizer que esses não são os problemas. Em regra, os trabalhadores que tenham situações que eram indesejados ou situações de grande tensão nas empresas, jamais têm hipótese de regressar às empresas. Porque mesmo os outros trabalhadores não criam o ambiente propício a isso. Portanto, esse problema não existe. Isso é uma ficção. Só que a figura de proteger o trabalhador, no caso da decisão do tribunal, ser favorável ao trabalhador, o trabalhador poder ser reintegrado, essa figura leva a conter certos apetites patronais. A diferença é esta. A diferença é esta. Mais nada. E, portanto, são estas as questões fundamentais depois que gostávamos de colocar.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Srs. Deputados, como tínhamos referido, vamos agora passar a palavra aos Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, meus senhores. Naturalmente que estive atento e ouvi os comentários todos que a CGTP aqui nos trouxe, até porque é um parceiro importante. E que tem tido ao longo dos anos uma atividade imprescindível na democracia portuguesa em defesa dos princípios que segue. Em algumas matérias nós estaremos de acordo, em muitas outras estamos em desacordo, e nomeadamente na carga ideológica e na nominação que a CGTP faz a determinadas matérias que julgo que será algo exagerado, mas isso são considerações que são secundárias, como é evidente, porque não é isso que nos traz aqui, não é isso que é importante neste momento. O que é importante, de facto, é esta proposta de alteração ao Código de Trabalho e é importante perceber também as várias posições que estão a ser assumidas. A CGP está aqui a assumir uma série delas. O PSD também as irá assumir, irá apresentar propostas de alteração em tempo, já as temos praticamente de uma forma total delineada, e julgo que estas audições têm de interesse em a troca de opiniões e a troca de informação. Isso julgo que é o mais importante. E sobre esta matéria, aquilo que eu gostaria, se estivessem disponíveis para o efeito, de aprofundar um bocadinho mais, são duas questões que estão contidas nesta proposta e que a nós nos preocupam de uma forma bastante profunda. Uma diz respeito exatamente àquilo que já foi referido, que é a questão do período experimental. A nossa convicção é que esta proposta de alargamento do período experimental para 6 meses para a generalidade dos trabalhadores e para 1 ano para os trabalhadores com funções mais específicas, ou funções de administração, ou funções de direção, vai alterar profundamente o mercado de trabalho. E antevemos, de facto, que será um instrumento a ser utilizado na contratação pelas entidades patronais, pelos trabalhadores, eventualmente, e que vai provocar essa alteração porque será um instrumento que irá ser utilizado em detrimento da figura dos contratos a termo. Julgo que passa a ser muito mais maleável a utilização ou a celebração de contratos sem termo, usufruindo dessa forma de um período experimental de 6 meses para a generalidade dos trabalhadores, e que isto irá provocar alterações profundas no mercado de trabalho. E a mim, pessoalmente, e ao PSD, iremos apresentar uma proposta também na questão do período experimental, não coincidente com a proposta que está em cima da mesa, como é óbvio, representa efetivamente uma desvirtuação de tudo aquilo que nós entendemos que deve ser feito. Eu julgo que os senhores com certeza que têm perfeita consciência disso, até porque têm as qualificações mais que necessárias para o efeito, mas também gostava de que se pronunciassem algo mais sobre esta questão, que para mim é uma questão central e principal nesta proposta que é apresentada do Código de Trabalho. Depois há uma outra questão que eu julgo que não foi referida, ou se foi referida, foi referida muito levemente, que diz respeito à redução do prazo para interposição de ações por despedimento ilegal por parte dos trabalhadores de 1 ano para 1 mês. Eu não conseguindo perceber qual é a justificação ou o fundamento para uma redução tão brutal, é evidente que consigo encontrar e imaginar várias justificações e vários fundamentos, e tenho a certeza que o Sr. Ministro hoje à tarde também irá encontrar várias justificações e vários fundamentos. Mas dentro daquilo que é proferido, há sempre uma justificação verdadeira. Na questão do período experimental, eu julgo que já encontrei, e julgo que toda a gente consegue encontrar, até porque não me considero especialmente iluminado, e julgo que é fácil perceber qual é a verdadeira fundamentação da redução do período experimental, inclusive se formos ver e ler entrevistas de empresários e de representantes de entidades patronais, de associações empresariais, desde 2007. Desde 2007 que é assumido claramente em entrevistas e na comunicação social essa vontade. Portanto, nós percebemos a questão da redução do prazo para a interposição da ação de 1 ano para 1 mês, de facto é uma redução brutal e eu consigo imaginar vários fundamentos, não consigo perceber exatamente qual é o fundamento. É evidente que nós sabemos que é possível e que tem que haver uma alteração de mentalidades e que as mudanças têm que ser impulsionadas. E, de facto, isto é uma mudança e é uma forma de alterar as mentalidades. Mas acho que é uma redução muito grande e, em alguns casos práticos que nós conhecemos, não é a questão do trabalhador ter o prazo suficiente para preparar a ação, para se informar, para juntar a documentação, para ser devidamente assistido e interpor essa ação. Penso que não é isso a questão principal. Isso é ultrapassável. As pessoas, se forem inteligentes, conseguem-no fazer. Mas depois, no mercado de trabalho, isto vai provocar também uma alteração bastante importante daquilo que é a prática nomeadamente alguns setores de atividade. Portanto, estas são as duas questões, e já vi que o Sr. Presidente também já está aflito com o tempo, que eu gostava que se pronunciassem um bocadinho de forma mais profunda, se assim o entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se mais algum Sr. Deputado se havia inscrito, eu não reparei. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tenha a verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Professor Carvalho da Silva, restante comitiva da CGTP, queria antes de mais agradecer-vos imenso a vossa intervenção e a vossa exposição. Nós estivemos aqui nesta comissão há relativamente pouco tempo a falar de todos os assuntos, mas este também obviamente veio à baila e por isso mesmo já conhecemos aqui o vosso pensamento sobre isso, mas obviamente não podemos deixar de agradecer a intervenção que fizeram. Eu só tinha aqui duas questões sobre as quais gostava de ouvir o pensamento da CGTP, porque sinceramente ainda não vos ouvi falar sobre isto, sobre as outras matérias tenho ouvido falar bastantes vezes, com algumas coisas concordo, com muitas discordo, mas pronto, felizmente a democracia é assim e é suposto que as coisas sejam assim. As minhas questões vão no seguinte sentido. Eu sei que a CGTP participou ativamente em todas as negociações que aconteceram em sede de concertação social, acabou depois no final por não subscrever o acordo tripartido. Aliás, já tinha sido assim em 2003, no antigo Código de Trabalho. Mas há aqui duas questões sobre as quais eu gostava de saber qual é o vosso pensamento e, acima de tudo, também de saber se alguma coisa está a acontecer e se, enquanto parceiros sociais, estão a ser convocados para isso. Que é o seguinte, este Código de Trabalho, muitos dos artigos deste Código de Trabalho, não podem entrar em vigor sem a nova legislação do Código de Processo de Trabalho. Muitos deles não podem diretamente entrar em vigor porque têm normas de entrada em vigor dilatadas no tempo e outros porque a sua aplicação concreta é absolutamente impossível sem a mudança dessa lei processual. Eu gostava de saber se, enquanto parceiro social, têm sido consultados, têm participado nesse processo do novo Código de Processo de Trabalho, que obviamente também tem uma relação muito estreita com este Código de Trabalho e tem uma ligação também muito forte com ele. Uma segunda nota que me parece também muito importante é a seguinte. Nós ouvimos o discurso do Governo e, acima de tudo, muita propaganda do Governo, em que face a este Código de Trabalho anunciam um conjunto de matérias que estão fora do Código de Trabalho. Refiro-me, por exemplo, a um conjunto de matérias que têm a ver com os pagamentos das prestações sociais, num casos aumentam, noutros casos diminuem, um conjunto de apoios sociais às famílias, como, por exemplo, uma majoração de subsídios, aumento de subsídios em termos de parentalidade, mas a verdade é que isso não é uma matéria direta do Código de Trabalho, mas sim de legislação anexa, e nomeadamente do tão falado Código Contributivo, que já se ouve falar desde 2003, mas até ao momento não ouvimos e não sabemos da sua existência. E também o Código de Trabalho estava quase. Há 4 anos que o Código de Trabalho está quase aí. Está quase aí. Mas como isto não é futebol e nós não estamos a falar de nenhuma equipa que possa ser campeã, o está quase e o este ano é que é não servem. E, portanto, eu gostava de saber se têm participado, se têm sido consultados, se sabem alguma coisa do processo relativamente ao Código Contributivo e toda essa legislação acessória, mais em matéria de segurança social, mas que, obviamente, complementam de uma forma muito estreita este Código e sem os quais o Código, de facto, não pode entrar em vigor. Ou melhor, entra em vigor, mas é um código oco, vazio do seu conteúdo, porque essas normas é que lhe podem dar um conteúdo útil. E era só, Sr. Presidente, penso que foi curto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar de uma forma muito particular a CGTP, e toda a delegação, o Secretário-Geral Carvalho da Silva. Nós, como é óbvio, temos em conta o parecer que a CGTP enviou, um parecer bastante extenso e com propostas muito concretas de alteração na especialidade que queremos saudar pela sua profundidade e elaboração. Queríamos também dar nota que, como vocês sabem, nós sabem qual é a apreciação que o PCP faz relativamente ao Código de Trabalho e àquilo que representa do ponto de vista das conquistas sociais que muitos trabalhadores têm. Nós considerávamos que com a atual legislação de trabalho já era mau que chegue e que não precisava de um Partido Socialista que se comprometeu a alterá-la para melhor para os trabalhadores e não para os patrões. Não precisávamos que o PS apiorasse, deixando os patrões de mãos, a esfregar as mãos de contente, como várias declarações são feitas na comunicação social, por diferentes entidades responsáveis pelo mundo do trabalho. Dá nota que iremos apresentar propostas muito significativas de alteração ao Código de Trabalho, algumas delas tendo em conta também o parecer da CGTP. Dar nota que vamos apresentar precisamente relativamente ao princípio de tratamento mais favorável o exato mesmo texto que o PS apresentou quando era na oposição e esta é uma questão, ou é uma das questões absolutamente mais centrais na alteração do Código de Trabalho, é o princípio de tratamento mais favorável, e iremos apresentar essa proposta para confrontar o Partido Socialista com as suas posições. Nós consideramos que a CGTP abordou aqui um conjunto de questões que são para nós as questões centrais. É a contratação coletiva e o ataque que está a ser feito à contratação coletiva, é a caducidade dos mesmos contratos, é toda uma linha de argumentação de que os contratos coletivos de trabalho estão ultrapassados quando não corresponde à verdade, e encontram-se às vezes exemplos estapafúrdios em alguns contratos coletivos de trabalho que não representam a realidade nem a globalidade da contratação coletiva, e esses exemplos que às vezes de direitos que são atribuídos a categorias que já não existem, existem, como não pode deixar de ser, mas são um exemplo que se pode encontrar em qualquer lado, mas que não são representativos da realidade da contratação coletiva, para justificar que os contratos coletivos estão ultrapassados, o que não nos parece uma forma séria de analisar a contratação coletiva, sendo que até o seu Primeiro-Ministro fez declarações neste sentido que não são rigorosas na nossa opinião. Porque, e é como disseram muito bem, é na contratação coletiva que se jogam hoje muitos direitos, direitos conquistados muitas vezes com muito sacrifício por parte dos trabalhadores, e não é por acaso que o patronato insiste nesta linha de atacar o princípio de tratamento mais favorável por um lado e atacar a caducidade, que hoje com o Partido Socialista tem mais campo de manobra para avançar e aplicar-se. Relativamente à desregulamentação do horário de trabalho, muitas vezes fala-se da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, não é? A questão é saber, e este é muito propagandeado pelo Governo, a questão é como é que se pode conciliar uma vida pessoal com a profissional com este Código de Trabalho. Na nossa modesta opinião, é manifestamente impossível, dada a desregulamentação dos horários de trabalho que está em cima da mesa. É as questões da precariedade e o falso ataque à questão e ao ataque à precariedade que nos parece, claro, é a legalização dos recibos verdes, ou a falsa ideia de legalização dos recibos verdes através de contribuição de 5% para a Segurança Social, é o contrato de trabalho intermitente e o contrato de trabalho, que não é escrito para as atividades sazonais, e todas estas questões envolvem um claro conflito com o artigo 53 da Constituição. Era uma das questões que queria vos deixar, era em que medida estas questões do falso ataque à precariedade, estas novas formas de contratação, também o período experimental, em que medida é conflitua com o artigo 53 da Constituição, o princípio da segurança no trabalho, que na nossa opinião está claramente ameaçado com estas normas. Depois, o despedimento. Também queria deixar-vos uma questão. Foi aqui dito, e muito bem, que quanto mais cedo se afasta o trabalhador do posto de trabalho, cria-se uma situação de facto e dificulta-se o reingresso do trabalhador no seu posto de trabalho, mesmo impugnando judicialmente. Eu queria também colocar a questão numa outra vertente, que também é, na minha opinião, manifestamente violadora da Constituição, que é os direitos de defesa do trabalhador. Se afasta um trabalhador do seu posto de trabalho, no plano imediato, dificulta-se objetivamente os seus direitos de defesa. Porquê? Porque ele deixa de estar em contacto com outros trabalhadores que podem servir de testemunha, deixa de estar em contacto com a realidade da empresa, deixa de ter um conjunto de mecanismos que atualmente tem para se defender. E isto põe em causa o direito à defesa e ao contraditório de uma forma clara que deve existir. Mas a eliminação da fase instrutória do processo disciplinar que está em cima da mesa, na nossa opinião, também oferece sérias dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Nós consideramos que há um conjunto muito baixo de matéria que vão merecer a nossa proposta de alteração, mas eu acho que este Código de Trabalho, pelas implicações que tem, numa altura que estamos a discutir a crise do sistema capitalista e a nível internacional, coloca claramente uma questão. É o modelo de desenvolvimento do nosso país. E também queria-vos ouvir sobre esta matéria. Este Código de Trabalho representa ou não a perpetuação do modelo de desenvolvimento assente na exploração dos custos de trabalho, a diminuição dos custos de trabalho através, nomeadamente, de fator salário, através de não pagamento de trabalho extraordinário, um conjunto de direitos que são retirados, o ataque à contratação coletiva onde estão direitos, conquistas financeiras para os trabalhadores. Se este Código de Trabalho representa ou não também uma perpetuação do modelo de desenvolvimento que ninguém quer assumir, mas que na prática toda a gente conduz a ele, que é um modelo de baixos salários e de intensa exploração dos trabalhadores e não de um modelo de desenvolvimento que aposte na inovação e na qualificação dos trabalhadores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Gamboa, tenha a verdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da CGTP, agradecer-lhes o documento profundo, bem trabalhado e do conjunto das sugestões que trazem a esta Comissão. Para o Partido Socialista, como sabem, o documento da CGTP é também um documento de reflexão e de a ter em conta, como outros documentos de outras organizações sindicais que aqui entregaram. Num breve comentário, dizer-lhes que naquilo que é para nós o respeito pelas posições de cada setor sindical, também respeitamos as posições, mesmo muito críticas, da CGTP. Acreditamos que elas correspondem àquilo em que a CGTP acredita e pela qual tem lutado, mas naturalmente que temos o outro lado da medalha, em que a proposta do Partido Socialista, a proposta do Governo do Partido Socialista, que o Partido Socialista virá a sustentar, é também a nossa forma de acreditar na mudança das relações laborais e, sobretudo, na melhoria dos equilíbrios das relações laborais. Sabemos que o céu e a terra estão distantes, tal como o céu e o inferno. Sabemos dos desequilíbrios entre os trabalhadores e os patrões, mas sabemos fundamentalmente que é preciso continuarmos nesta luta para continuamente gerar equilíbrios mais estáveis para o lado da parte mais fraca. E eu queria pôr uma questão, eu não tenho por hábito pôr questões às pessoas que vêm cá ser ouvidas, gosto mais de as ouvir, mas queria-lhes pôr uma questão que tem atravessado muitas das nossas discussões no Partido Socialista e que me incomoda muito. É assim, os sindicatos, que têm um enorme papel na vida dos trabalhadores e que era importantíssimo que tivessem um papel muito mais forte do que aquele que têm na vida dos trabalhadores, esquecem com muita regularidade uma parte da vida dos trabalhadores, que é a sua própria vida, que é a sua vida pessoal e a sua vida familiar. E era neste sentido, e eu acho que os sindicatos podem desempenhar um papel absolutamente determinante na consciencialização dos direitos dos homens e das mulheres que trabalham relativamente às suas vidas pessoais e às suas vidas familiares. E porque não ouvi nenhum comentário, nem positivo nem negativo, o que eu penso que não deve, digamos, não faz parte da estrutura crítica relativamente a este documento, onde ter alguma posição, relativamente a esta proposta que surge aqui no documento da revisão do Código de Trabalho, relativamente às questões da parentalidade ao exercício dos direitos de ser pai e ser mãe no mundo do trabalho e de como é que a CGTP interpreta, ou está à espera, ou prevê, qual será a posição da entidade patronal, ou das diferentes entidades patronais, porque elas são muito variadas, relativamente a um conjunto de direitos novos dos pais e das mães, relativamente a esse exercício que é o de ser pai e mãe no contexto do trabalho. E queria-lhes também pedir um pequenino comentário, qual é a expectativa que têm da luta dos sindicatos pelo combate ao exercício, pelo combate, digamos, à manutenção deste exercício, ou ao reforço deste exercício. Porquê? Porque nós hoje temos, como o Manuel Carvalho da Silva dizia muito bem, e altamente preocupante, temos uma taxa muito grave, baixa, de sindicalismo. Muito bem. Temos, sobretudo, muitos trabalhadores jovens a terem dificuldade de se sindicalizarem. E temos também os mesmos trabalhadores jovens a pôr as questões das suas vidas particulares, das suas vidas familiares, do desejo de construir família, etc, etc. Então, o que é que é expectável por parte da CGTP, que representa uma imensa quantidade de trabalhadores, jovens e velhos, mas neste momento para os jovens, o que é que esperam de poderem contribuir para o reforço efetivo do combate que os trabalhadores também têm que desenvolver nos seus postos de trabalho relativamente a este conjunto de exercícios, para que a vida do trabalho seja um bocadinho mais do que trabalho e seja um pouco mais vida humana, vida pessoal, isto é, para que o trabalho não seja o dominante da vida de quem trabalha. Eventualmente, há grupos sociais portugueses que podem dar-se a essa questão, mas há outros grupos que nós sabemos que abdicam destes direitos de parentalidade, nomeadamente o homem-pai. O homem trabalhador pai, qual é o projeto que hoje o sindicalismo em particular tem para o estímulo a este homem pai do exercício das suas responsabilidades, que também é o exercício dos seus direitos face às suas entidades patronais. Isto é uma matéria que os sindicatos não trazem cá e que me parece, a mim, do ponto de vista pessoal, que me é muito cara, mas também ao grupo do Partido Socialista, que tem um peso hoje nesta modernidade das relações de trabalho e também para um grupo particularmente jovem, que é o dos trabalhadores jovens. Agradecia-lhes então este comentário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Vamos dar a palavra de imediato ao Sr. Dr. Manuel Diniz. Joaquim, peço desculpa. Joaquim Diniz, para responder às questões.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder a algumas questões e depois o Carvalho da Silva fará respostas mais, digamos, mais gerais. Eu queria começar pelo princípio do tratamento mais favorável, só para dizer uma coisa. Eu vou procurar tocar alguns pontos, responder às questões, algumas questões que foram colocadas, mas não queria deixar de esclarecer alguns pontos que me parecem importantes. O problema do princípio do tratamento mais favorável está hoje assumido, e é assumido pela proposta, e é assumido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como sendo uma espécie de um meio caminho entre aquilo que está e aquilo que vem. E eu quero dizer que essa posição, a meu ver, não é real. Qualquer jurista sabe, e estamos entre muitos juristas, advogados, deputados, deputadas, deputados, todas as normas têm, digamos, um princípio geral. E depois têm exceções, não é? E neste caso, a proposta que é feita, como princípio geral, é uma coisa muito simples. Eu estou por isto porque a nossa posição às vezes é um pouco deformada e às vezes parece ser mal percebida, mas aquilo que nós dizemos é isto, que a proposta que está feita pelo Partido Socialista não é o tal meio caminho entre aquilo que está e aquilo que vem, e o princípio do tratamento mais favorável. Mantém tudo aquilo que está, admitindo que relativamente a alguns aspectos, a algumas matérias, o princípio do tratamento mais favorável tem aplicação. Isto é, o princípio geral continua a ser de que não existe princípio do tratamento mais favorável na relação entre a lei e a contratação coletiva. Este é o princípio geral. O resto são exceções. E, portanto, o Partido Socialista não altera a questão de fundo. O Partido Socialista o que faz não é o tal meio caminho, o que faz é manter tal como está, remetendo a possibilidade do princípio ser aplicado relativamente a algumas matérias. E, portanto, esta é a posição, procurando clarificar um pouco a posição que nós temos tido em relação a isto. Depois, segundo ponto. O problema da caducidade. Eu acho que se tem que, de uma vez por todas, desmistificar isto. É que o problema da caducidade não é o preto e o branco. Não há só preto e há branco. Há o preto, há o branco e há outras cores. E quando nós falamos de caducidade, eu acho que em Portugal tem havido uma certa tendência para usar um pouco da ignorância das pessoas, abusar da ignorância existente para adotar modelos radicais, soluções radicais, importadas, sem explicar muito bem porque é que estão a ser aplicados aqueles modelos. E o que está aqui em causa em relação à caducidade é um problema exatamente deste tipo. O que está a propor é a caducidade da totalidade dos conteúdos das convenções coletivas. Os fundamentos estão explicados. E o que está a dizer como fundamento é isto. Isso também existe nos outros países da Europa. E pronto, o problema está aqui solucionado. E eu diria, sim senhor, também há caducidade noutros Estados Europeus. Vamos pensar aqui no nosso vizinho espanhol. Também tem caducidade da contratação coletiva. Mas eu digo assim, caducidade de quê? Estamos a falar das cláusulas. Agora voltamos novamente à questão, como os seus deputados, desculpem, mas como os seus deputados também muitos são juristas, voltamos novamente à questão técnica. E dizemos assim, estamos a falar de cláusulas normativas e cláusulas obrigacionais, ou estamos a falar de cláusulas de caducidade das cláusulas obrigacionais e deixamos fora as normativas? O que está a propor aqui é tudo. É a fórmula radical, ultra-radical, de caducidade das convenções coletivas. Limpar a totalidade. Cláusulas obrigacionais, cláusulas normativas. O que é que se faz em Espanha? Cláusulas obrigacionais, são apenas as cláusulas obrigacionais. Eu convido os seus deputados a pegar uma convenção coletiva e contar as cláusulas obrigacionais que existem numa convenção coletiva. Com certeza que saberão e concluirão depois o que é que, na verdade, caduca em Espanha e o que é que vai caducar em Portugal por proposta moderna, é a tal modernidade que a senhora deputada Maria José Gamboa aqui estava a referir, da modernidade do direito de trabalho. É esta a modernidade? Bem, se esta é a modernidade, Aquilo parece-me que é outra coisa, que é aquilo que eu disse no início, é passar uma proposta radical sem explicar muito bem porquê. E acho que então, ou então não sabemos do que estamos a falar. Mas sabemos daquilo que estamos a falar, e eu presumo, e por parte do professor, todos sabemos daquilo que estamos a falar, eu quero deixar bem claro que aquilo que está a ser proposto é uma solução radical, né, radical de limpeza total das convenções coletivas. Não se está a fazer comparação com nenhum outro Estado europeu. O que se está a fazer é uma medida radical.
Que é a senhora Teixeira.
Não, exatamente. Mas, enfim, esses têm lá o seu modelo, têm lá o seu modelo e fiquem com eles. Não é? Mas este aspecto eu gostava que ele ficasse também esclarecido para que, de uma vez por todas, se perceba isto. É que a proposta podia dizer assim. Porquê é que o Partido Socialista não faz o mesmo? Que está em Espanha, não propõe o modelo espanhol e diz assim, caducidade das cláusulas obrigacionais. Então ponham lá isso. Mantém a caducidade e faz um modelo igual aos espanhóis, e igual ao dos franceses e por aí fora. Quer dizer, porquê é que não faz este modelo? E fala no mesmo em caducidade. Estamos a falar em caducidade na mesma. Mas estamos a falar da caducidade das cláusulas obrigacionais, aquelas que vinculam apenas as partes. E, portanto, este aspecto parece fundamental para esclarecer a nossa posição, porque nós, a certa altura, parece que andamos aqui a pregar no deserto ou a dizer disparates. Parece que andamos aqui, somos teimosos, passam daqueles tipos que andam aqui teimosos e que gostam de estar sucessivamente a repetir as coisas sem saber muito bem aquilo que estão a dizer. Eu acho que não é isso. Eu acho que é preciso esclarecer estas coisas e nós temos de saber daquilo que falamos. E como estamos na Comissão de Trabalho. É aqui que é a sede do legislador. O legislador é aqui. E, portanto, é a altura de deixar as coisas claras para cada um poder assumir as suas responsabilidades e fazer as suas opções também de forma clara, uns perante os outros, para a gente saber que depois tudo devidamente esclarecido, cada um assume as posições, mas assume as posições com aquilo que quer. Em relação ao problema do despedimento. O problema do despedimento, a redução do prazo que o deputado colocou, é óbvio que nós não podemos deixar de discordar daquele prazo curtíssimo, porque aquele prazo é fixado em benefício de quem? Qualquer jurista porá isto assim. O prazo é sempre fixado em benefício de um ou de outro, de uma ou de outra parte. E neste caso o prazo é fixado em benefício de quem? Do trabalhador? É o trabalhador que beneficia do facto de passar 2 meses não poder ir colocar a questão? Do trabalhador não é. Parece que em benefício do trabalhador não é. Isso é caso arrumado. Então é benefício de quem? Provavelmente da entidade patronal, mais que visto. Segundo problema, para desmistificar definitivamente. Não há inversão de ónus da prova. Não há aqui nenhuma inversão de ónus da prova. O ónus da prova, em matéria de dividendos, já existe. A lei atual inverte o ónus da prova. Ponto final, parágrafo, deixemos de falar disso. A questão em vigor. Deixemos de falar disso. Não há inversão de ónus da prova. Por facto de se propor que seja o trabalhador a dirigir-se ao tribunal a queixar-se, não sei bem que figura é essa, e aqui é que entra a questão do Código de Processo de Trabalho, não sei que figura é essa. Né? Aliás, a proposta fala em impugnação, não fala em o trabalhador ir-se lá queixar. Fala em impugnação, e impugnação, qualquer advogado sabe o que é que significa impugnar. Né? Fala em impugnação. 2 meses para impugnar. Mas mesmo admitindo que é o trabalhador que se vai queixar ao tribunal, passado 2 meses, quando muito o trabalhador inverte, consegue inverter uma coisa, que é a ordem de inquirição das testemunhas. Não consegue mais nada. Altera a ordem de inquirição das testemunhas. Não se fala em alteração do ónus da prova. O Partido Socialista, com esta proposta, não inverte o ónus da prova. O ónus da prova já está invertido. Há muito tempo que está invertido. Desde para aí de 1975. Portanto, não vale a pena falar disso. Vamos ser claros em relação a estas matérias. Para não andarmos aqui também embrulhados nisto. O problema do direito de defesa em relação ao despedimento, eu acho que se põe naquela perspectiva, mas pode-se pôr noutra. É quem fica com o poder, o que está lá proposto. Eu sei que isto é para resolver os problemas da OCDE, boa parte para resolver problemas da OCDE. Não é para resolver problemas internos, é para resolver problemas de imagem externa. E, infelizmente, nós estamos a trabalhar nessa base. Estamos a trabalhar para apresentar uma imagem externa de uma, digamos, de uma solução externa que externamente seja aceitável. E esse é que é o nosso drama. É que nós não assumimos de forma clara as nossas posições e depois andamos aqui um bocado aos trambolhões a encontrar soluções para parecermos mais, um pouco mais flexíveis lá fora. Mas o problema é este. A entidade empregadora é que fica no domínio da tal chamada instrução. Isto é, o patrão é que decide se produz prova ou não se produz prova no âmbito do processo disciplinar, o que é uma coisa muito democrática, como qualquer professor deputado concordará. Muito democrática. É o patrão que decide. Aliás, e como o patrão, como a senhora deputada Marisa Gamboa, colocava a fazer um desafio em relação a este aspecto e falava no exercício dos direitos dos trabalhadores, toda a gente está a perceber que o trabalhador neste quadro tem condições excelentes para conciliar a vida privada com a vida familiar, tem poder, muitas condições É o patrão que decide, porque o patrão já tem o poder disciplinar. Já tem o poder disciplinar. É que o trabalhador, quando está na empresa, já tem os seus poderes limitados. Não esqueçamos disso. Aquilo que se deveria discutir era como é que se passa para dentro da empresa os direitos de cidadania. Mas sobre isso, a proposta diz zero, Sr. Deputado. Zero. Isso é que interessava ver como é que se criam condições para que o trabalhador no interior da empresa continue a ter liberdade. E o despedimento, em princípio, da proibição de dispensa em justa causa e o modo como o despedimento se processa é fundamental para que essa liberdade se mantenha. O trabalhador não pode ter medo para poder exercer os seus direitos de cidadania na empresa, porque ele já está limitado. Né? O patrão é polícia, é juiz, decide, despede, faz essas coisas todas e, portanto, o problema do exercício dos direitos e as liberdades na empresa são uma coisa complicada de exercer e, portanto, não são os sindicatos que o resolvem. Os sindicatos, quando muito, podem inverter. Tem que ser os Estados a resolver. O problema do período experimental. Eu quero também, em relação a isto, é que eu não repito nada daquilo que foi dito, porque eu concordo com tudo aquilo que foi dito em relação a esta matéria, mas quero também desmistificar outra coisa. Porque eu acho que é importante desmistificar algumas coisas. O discurso do Sr. Ministro do Trabalho, e desculpem-me os Srs. Deputados e deputadas do Partido Socialista, mas a proposta é do Partido Socialista, esta matéria, e depois há muitos pronunciamentos em relação a isto, e eu tenho que dizer alguma coisa sobre isso, diz-se o seguinte. Não, este problema do período experimental até nem fica pior. Porque agora vai passar a ser integrado no período experimental os contratos a termo e os contratos de prestação de serviços, que aliás se assumem já aqui como uma qualquer coisa fraudulenta que pode ser integrado dentro do processo. E eu agora volto novamente à minha pele de jurista e digo assim, eu sou jurista, não sou polícia. Eu não leio a lei, interpreto. Foi assim que me ensinaram quando andei a estudar. E como eu interpreto a lei, vou dizer assim, este problema não existe. Este problema não existe, isto é uma ficção. Porque o fundamento do período experimental é pura e simplesmente o seguinte, proporcionar ao trabalhador e à entidade patronal conhecerem-se e proporcionar à entidade patronal a possibilidade de saber se está em condições de não fazer aquilo que no fundo se comprometeu e se obrigou a fazer. E isso pode ser feito no âmbito de um contrato de prestação de serviço fraudulento, pode ser feito no âmbito de um contrato a termo, que depois deu lugar, se transformou em contrato permanente, etc. Isso já hoje é assim. Não há mudança. Esse argumento é rigorosamente falso. Portanto, por favor, não usem esse argumento, porque esse argumento serve, mas não serve para todos. E, portanto, esse argumento é um argumento que é um argumento que não serve. Portanto, em relação ao período experimental, também me parece estar a coisa relativamente resolvida. Só mesmo para terminar. O problema da adequação. Nós não sabemos nada do que está a passar com o Código de Processo de Trabalho, Sr. Deputado. Mas não temos ideia nenhuma do que se passa. Sabemos que existiu uma comissão que o Ministério terá tido em funcionamento, soubemos assim, ouvimos dizer que haveria uma comissão. Essa comissão terá suspendido os trabalhos, não teve continuidade, e em relação à parte da Segurança Social é a mesma coisa. Nós não sabemos aquilo que se passa em relação a isso. Não há nenhuma participação. Enfim, mas esta talvez tenha um pouco a ver com a lógica disto tudo. É que neste processo o Governo podia ter ido pelo lado da participação, neste caso da participação dos trabalhadores. Preferiu ir pelo lado do confronto e preferiu ir por outro lado. Quer dizer, preferiu, desculpa, a Sra. Deputada Maria Zangabu, mas há pouco, como dizia, esta é a visão do Partido Socialista, e eu dizia, é a visão do Partido Socialista de agora. Não era a visão do Partido Socialista da coisa. E o Partido Socialista, com certeza, há de ter consolidado uma posição. E essa posição que o Partido Socialista tem consolidada, eu não percebia que tive, nunca percebi que fosse esta. Aliás, eu costumo usar, daí nas minhas conferências sobre esta matéria, eu costumo até dizer isto. Se eu lesse aqui a declaração de voto do Partido Socialista de 2003, ninguém ia perceber que eu não era dirigente da CGTP. Quer dizer, preciso não, discurso de um dirigente da CGTP. O discurso que eu não percebo do Partido Socialista de agora, não é do passado. E, portanto, essa questão é que me parece importante. Essa é que me parece importante. Porque em relação ao problema do exercício dos direitos de parentalidade, a CGTP nesta matéria tem uma posição clara também. Nós não estamos aqui para dizer que o Governo é bom. Nós não somos para isso ou para dizer que as propostas são boas. Nós temos que ter, porque esse é o papel que nós temos, fazer uma apreciação crítica das coisas. É isso que nós fazemos. É uma apreciação crítica. Não vamos dizer, senhor, aqui está uma proposta ótima, ali está uma proposta má. Não é isso que a gente faz. Nós temos uma apreciação crítica sobre o texto. É isso que nos é pedido. Suponho que é isso que nos é pedido. Não é? E, portanto, nessa medida, eu diria o seguinte. Os sindicatos podem fazer muito pouco relativamente ao exercício destes direitos de parentalidade. Podem, quando muito, procurar no local de trabalho, fazê-los exercer como fazem em relação aos outros direitos. Mas há uma coisa que é fundamental. As medidas que estão propostas em matéria de horário de trabalho e na sua generalidade, como estão concebidas, todas na base, em relação aos problemas da filosofia da competitividade, está quase tudo dito e demonstrado também, infelizmente, agora nesta fase, vamos pagar um pouco a fatura por isso. Mas estas propostas, feitas na base de um pressuposto que o direito de trabalho é o culpado da situação, esse é que é o desastre. E nesse aspecto, o exercício do direito de paternidade, sejam de paternidade, de parentalidade ou de maternidade, ou sejam outros quaisquer, o problema é das condições de exercício desses direitos ao nível local de trabalho. E aí ninguém se ilude. E esses não são os sindicatos que os criam.
Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Relativamente a uma outra questão que aqui foi colocada, eu gostaria de abordar, nomeadamente, a que a senhora deputada Maria José Gamboa colocou e com a qual estamos totalmente de acordo relativamente à necessidade de se promover o equilíbrio das relações laborais. E este equilíbrio das relações laborais é tanto mais importante quanto, no quadro do desenvolvimento do diálogo social, é necessário valorizar os parceiros e, acima de tudo, dar-lhes condições para poderem exercer a sua atividade. Ora, com a proposta que foi apresentada pelo Governo, nós temos aqui um problema grave. E temos um problema grave porque se está a fragilizar ainda mais a situação do parceiro social, neste caso concreto, das organizações sindicais. E é grave porquê? Porque ainda recentemente, a própria Comissão do Livro Branco, no diagnóstico que fez sobre as relações de trabalho em Portugal, considerava, entre outras coisas, que tinha havido nos últimos anos uma individualização das relações de trabalho e, para além disso, também se tinha verificado um reforço unilateral das posições das entidades patronais nos locais de trabalho. Ora, a partir do momento em que se avança com a possibilidade da caducidade de todas as convenções coletivas, porque é disso que se trata, não é outra coisa, é natural que a parte mais fraca na relação de trabalho, que já são os trabalhadores representados pelos sindicatos, fique ainda mais fragilizada. E nem, a pretexto da arbitragem necessária, se resolve o problema. Porquê? Porque é uma falsa questão. Porque a arbitragem necessária, o que estipula é que, no caso de haver caducidade, uma das partes tem a possibilidade de, até 12 meses, requerer a arbitragem necessária. Mas nós depois colocamos uma outra questão. Requerer a arbitragem necessária com base em que objeto para negociar? Nenhum, porque entretanto o contrato coletivo de trabalho, esse, já foi. Então é a partir do zero. Ora, num quadro em que é necessário dar mais força à efetivação dos direitos nos locais de trabalho, pura e simplesmente destruir a contratação coletiva que existe e, a partir daqui, deixar à consideração das partes a possibilidade de negociar nova contratação coletiva, é mais do que evidente que há uma parte que, logo à partida, parte, digamos, beneficia da situação, que é a entidade patronal, ou que são as confederações patronais, ou as associações patronais, do ponto de vista da negociação. E esta é uma questão de fundo. Ou seja, queremos ou não queremos que haja diálogo social? Mas o diálogo social passa, desde logo, pelo respeito pela negociação da contratação coletiva. É claro que depois há o diálogo social institucional, também é importante. Se no âmbito das empresas, no âmbito dos setores de atividade, não houver diálogo social, ou seja, não houver renovação e abertura das partes, não é, para a negociação, é complicado. Bem, isto é tanto mais grave porquê? É tanto mais grave porque o que nós verificamos é que depois da entrada em vigor do Código de Trabalho em 2003, não é, houve, da parte de algumas entidades patronais, um claro bloqueio e claro boicote à contratação coletiva. Estou-me a referir concretamente em relação à CIT. Nós temos aqui temos aqui um exemplo, não é, da negociação do contrato de automóvel, não é, onde a entidade patronal, neste caso concreto a Associação Patronal, apresentou uma proposta que contém 127 normas inferiores àquilo que hoje está estabelecido no Código de Trabalho. E eu pergunto. Eu pergunto. É possível negociar assim? Quer dizer, partindo do pressuposto, o Código de Trabalho deve definir os mínimos.
a partir daí negocia-se, se possível, para melhorar. Agora, quando a Associação Patronal nos apresenta um documento e que diz 127 propostas abaixo daquilo que diz o Código de Trabalho, eu pergunto, isto é negociar? Ou pelo contrário, é bloquear e boicotar? Mas há uma outra, e esta também não deixa de ser grave, que é da Fertagus. Está aqui a resposta à proposta do sindicato para iniciar o processo de negociação. E então, a determinada altura, os senhores dizem, em resposta à vossa carta, referenciada em epígrafe, vem a Fertagus, por este meio, comunicar a sua indisponibilidade para equacionar o início de um processo de negociação com vista à celebração de um acordo de empresa. As características intrínsecas da empresa e a sua cultura organizacional induzem no sentido da individualização das relações contratuais laborais. É isto. Ou seja, as propostas que agora são apresentadas aqui na Assembleia da República induzem neste sentido. E, portanto, algumas empresas já estão a tomar medidas preventivas. Mas é mais grave ainda, porque esta empresa tem um contrato com o Estado, tem um contrato com o Governo. E como é que é possível um contrato, que inclusive é um belíssimo contrato, porque no caso de não terem as receitas, não é, que estão estipuladas, têm as indemnizações compensatórias. Mas, independentemente disso, como é que é possível que se mantenha este processo no Ministério do Trabalho? Aliás, este foi um processo que já foi à concertação social. Todos os parceiros sociais, sem exceção, consideraram que estava aqui em causa o princípio do direito de negociação da contratação coletiva. E, portanto, se deveria tomar medidas no âmbito do Ministério do Trabalho, nomeadamente do Sr. Ministro, para avançar com o processo de forma a viabilizar esta negociação da contratação coletiva. Não está feito. Mas podia dar outro exemplo. A Carris. A administração da Carris celebrou uma convenção coletiva com alguns sindicatos. Neste caso concreto, um sindicato afeto à CGTP manifestou disponibilidade para subscrever a mesma convenção coletiva. Há cinco meses estão à espera de uma resposta da administração da Carris. Esta empresa é tutelada pelo Estado. Respostas para isto. Ou seja, isto reflete, de alguma maneira, alguns bloqueios e alguns boicotes que neste momento se estão a verificar e que, se porventura esta legislação avançasse, naturalmente iria complicar ainda muito mais a situação em termos da contratação coletiva no futuro. Segunda nota, e para terminar. Não se falou aqui, mas parece-nos importante falar aqui também do papel dos sindicatos e da sua intervenção nas empresas. O Joaquim Dionísio já referiu a importância da efetivação dos direitos nos locais de trabalho, mas em relação às questões da atividade sindical, deixem-me só dar-vos aqui dois exemplos. Nomeadamente, no que respeita ao artigo 456, em que, a determinada altura, se define, no que respeita à cobrança para as cotas sindicais, que isto pode ser feito, que a cotização, aliás, o empregador deve proceder à respectiva cobrança e entrega das cotas sindicais quando o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável proveja, e o trabalhador o autorize, ou, e depois acrescenta este dado que me parece importante e acho que, se calhar, devia merecer também a atenção dos senhores deputados, ou mediante acordo da entidade patronal na sequência do pedido de trabalhador. Mediante acordo? Então, quer dizer, nós não somos livres de optar por aderir a uma organização sindical? Ficamos dependentes do acordo da entidade patronal para enviar a cotização? O que é que isto nos pode levar? Pode nos levar, inclusive, a que algumas entidades patronais procurem, do ponto de vista da sua relação de superioridade com o trabalhador, impor ou induzir, digamos, o desconto de cotização para sindicato A ou sindicato B, ou eventualmente até recusar o envio dessa cotização. Então isto não é uma afronta aos direitos de cidadania e à possibilidade das pessoas livremente optarem por descontar para onde muito bem entendam? É. Mas há aqui uma outra também que parece que valia a pena referenciar, que é aquela que tem a ver, eu vou concluir, é aquela que tem a ver com a atividade dos delegados sindicais. Diz aqui no artigo 440, na linha F, que o delegado sindical, enquanto trabalhador eleito, para exercer atividade sindical na empresa ou estabelecimento. Ou seja, deduz-se, a partir daqui, que o delegado sindical só pode exercer atividade sindical no interior do local de trabalho, no interior da empresa. Bem, nós perguntamos, então, e o delegado sindical, por esta via, não está a ser privado de participar na discussão e nas decisões da sua organização sindical? Por exemplo, um delegado sindical que precisa de fazer formação, não pode fazer formação dentro da empresa, tem que sair da empresa para fazer formação.
será que por esta via não lhe é justificado o tempo para desenvolver a sua atividade? Ou seja, são pressupostos que, desde logo, definem que há aqui também uma subversão da relação da intervenção e da efetivação do direito de cidadania dos trabalhadores, e neste caso concreto dos delegados sindicais nos locais de trabalho, que parecia também que devia ser revisto. Muito obrigado.
Rapidamente, só foi feita uma afirmação pelo Joaquim Dionísio que na ponta final queria realçar, é que nós não andamos em nenhum exercício de masoquismo nem de fechamento à realidade da sociedade. Nós temos feito um grande debate no seio dos trabalhadores com os nossos pontos de vista, mas temos ouvido. A CGTP promoveu mais debate aberto do que qualquer outra entidade neste país. Designadamente um debate aqui no espaço da Assembleia da República com um conjunto de especialistas que é reconhecido na sociedade portuguesa como um dos melhores. Da Comissão de Livro Branco, da meia dúzia de membros que não têm compromisso com a estrutura, com representação do governo ou de organismos de dependência hierárquica do governo, dos cinco elementos que existiam na Comissão Branca, da Comissão de Livro Branco, três dos cinco que não têm essa dependência, três participaram em discussões da CGTP. Aliás, surpreendo-nos que não sejam ouvidos, porque alguns deles são inquestionavelmente das pessoas que mais estudam as relações de trabalho neste país. Estou-me a lembrar em concreto do professor Júlio Gomes, enfim, pode estar em acordo ou em desacordo, mas é seguramente dos portugueses que mais estudam isto. Ou do professor Jorge Leite, que tem uma vida dedicada a isto, ou outros que estiveram nos nossos debates. E que continuam, e que estão a promover debates, e os argumentos deles andam muito próximo, do ponto de vista geral, pois as soluções têm sugestões diversificadas. Mas, portanto, nós fazemos um debate centrado em coisas muito concretas. São dados agora aqui. O enfraquecimento do sindicalismo é uma outra decorrência desta revisão da legislação. E cai-se em coisas. Esta coisa dos sindicatos credenciados, que aqui induz aquela forma de vinculação futura de subscritores de convenções coletivas. Aos senhores deputados e senhoras deputadas, isto existia antes do 25 de Abril. Um dos conflitos mais significativos neste país, na aproximação ao 25 de Abril, portanto, quando se começou a dar a convulsão social depois do final dos anos 60, né, do período marcelista, daquelas alterações legislativas, um dos conflitos maiores foi o saltitar, ano após ano, que deu origem a greves intensas, no setor dos fabricantes de material elétrico, entre o contrato dos metalúrgicos e o contrato dos eletricistas. E a questão era essa. O patrão escolhia até que os trabalhadores um dia disseram não escolhe mais. Bem, e deu a greve da Grundig e outras greves que levaram à ruptura. Isto existiu. É impressionante. Como é que se retoma? Ou a ideia do sindicalismo feito dentro da empresa. Bem, mas essa... Não havia liberdade sindical, mas aquilo que dizia expresso antes do 25 de Abril era isso, era. Podia desenvolver a atividade dentro da empresa, mais nada. Então, mas o sindicalismo é isto. Em democracia o sindicalismo é isto. Está-se a preparar uma machadada no sindicalismo. No sindicalismo que é ativo em democracia. Não é? É isto. Bem, esta era uma questão que queria relevar. A outra é em relação à matriz. Os sinais dados ao poder económico são o pior que podia acontecer neste momento. É a ideia de que, epá, isto, estamos aí mais uma crise. Todos os dias vamos andar aí agora com os sinos todos, né, os carrilhões todos da crise a tocar e com alguma dose de preocupação forte, né? E, portanto, isto aperta-se mais um bocado os trabalhadores e dá. Eu ontem estive numa tribuna pública em Coimbra. Um espaço curto, a tribuna demorou uma hora. Eu intervim na tribuna, depois recuei, fiquei ali e depois fechei a tribuna. E no espaço que estive atrás passaram três trabalhadoras a deixarem notas, três trabalhadoras que não estavam lá na assistência. Uma delas vinha da PT, acabo de ser burlada, disseram que tinha 1.300 euros na minha conta e não tem. Burlas de contratos sucessivos. Ela fez 13 contratos a trabalhar para a PT. Não, não vou agora contar a história porque não tenho tempo, mas
quando chegar ao fim arranjaram um mecanismo que diz, não, você não tem direito a indemnização nenhuma, não é? A senhora vinha desorientada, 36 anos, um filho de 9 anos para cuidar, enfim, coisas dramáticas, não é? Mas o sinal que é dado é que isto resolve-se apertando aqui os trabalhadores. Isto é um desastre. No contexto que vivemos é um desastre. Nós já temos debilidades estruturais e organizacionais da economia fortíssimas, como todos sabemos, e isto, no contexto que se vai viver, vai agudizar as coisas. Eu, o Sr. Deputado, entretanto saiu, mas fez-me uma observação das cargas ideológicas. Não se trata de colocar aqui, trata-se de discutir. Não é crime discutir ideologias, não é? Mas não é essa a questão. É discutir questões de ordem política. Há uma coisa que nos deve levar a pensar. Os patrões, os representantes patronais principais deste país, pela primeira vez na história de um debate sobre a revisão da legislação de trabalho, não vêm ao debate. Não necessitam. E quando vêm, eles ainda ensaiaram uma outra entrevista, uma outra, quando vêm, foram chamados à atenção, não é, pelos seus pares, e está calado, está quieto, não é? Porque quando vêm, expressam a identidade de uma tal forma que criam complicações. Mas não vêm. Os debates são feitos, quando há representação, perguntem aos professores universitários e às universidades que promoveram debates, desde a Lusófona, a Universidade de Coimbra, a Católica, perguntem, ou advogados, perguntem quem é que eles conseguiram dos patrões para ir discutir a legislação laboral. Nenhum. Nenhum. Não vão porque não necessitam. Mas, entretanto, podemos dizer-vos aqui que uma das confederações patronais fez recentemente uma orientação a todas as suas estruturas, dizendo, não negociem contratos coletivos de trabalho até à saída do código. Está armada a tenda, não é, como diz o povo. Não é evidente. E, portanto, isto são problemas políticos muito sérios. Muito sérios. O texto existe. Dentro de dias podemos fazê-lo chegar. Portanto, são estes bloqueios. Este caso da Fertagus foi discutido em concertação social, aprovado por todos os parceiros, pelos patrões, que tinha que ser negociado. Não é. Não é? Não é? E, portanto, quanto ao resto, sabem o que é que dizer, porque se os patrões viessem ao debate, diziam, essa coisa da moralização dos contratos a prazo, e tal, isso não é para aplicar, que é o que, como sabemos, era isso que eles diziam. Não é? E, portanto, estamos neste cenário. E eu queria, antes de terminar, três coisas. A primeira é que fique claro. Não é sério que o Governo diga que a CGTP não abriu espaços. A CGTP abriu, mas havia membros da Comissão de Livro Branco que nos diziam, membros que lá ficaram, não é os que saíram. Também era bom ter-se ouvido os que saíram. Mas membros que lá ficaram diziam, cuidado porque se metes a cabeça. A expressão que usaram uma vez para mim, se metes a cabeça, cortam-te. Mas a CGTP deixou sugestões ao Governo. Sob o princípio de tratamento mais favorável, o Dionísio disse aqui. Nós temos, é que queremos, epá, não mexam, não tem, mas, então, mantém, se há situações de exceção, tem dois caminhos. Excepciona-se pela identificação do que são cláusulas obrigacionais, usando o exemplo de Espanha, ou de França, ou de outros, ou mantendo o princípio e fazendo a identificação das exceções. Havia duas vias para fazer a alternativa. Sobre a caducidade, também fizemos a mesma sugestão. Em relação a outras questões que aqui estão, eu queria-me chamar, entretanto, a atenção sobre a parentalidade e a igualdade. O tema da igualdade preocupa-nos muito na sociedade, no contexto atual. Muito, muito. Há uma degradação da questão da defesa da igualdade, em particular da igualdade de género, que nos deve levar a grandes preocupações. E também da igualdade entre gerações. Mas, e é chocante que o organismo que mais influência, do ponto de vista do pronunciamento institucional, mais influência teve ao longo das décadas sobre o combate na igualdade de género, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, esteja desativada, e seja desativada com este governo. É chocante. Ainda por cima, as suas figuras principais ao longo da história são pessoas de proximidade do Partido Socialista. A CIT, neste momento, Sr. Deputado, nós podemos lhe dar informação, a CIT não funciona do ponto de vista de eficácia. Está parado. Não, há um ano atrás, o pronunciamento em termos percentuais, o pronunciamento em tempo útil era 29%. Atualmente deve ser 0,0 qualquer coisa. Não tem técnicos, não tem possibilidades de intervenção, está anulada. Está, pode ficar com a cabeça, até já não conseguir parar a cabeça, mas pode ter a certeza que é isso. Não é? Pode ter a certeza que é isso. Não é? Nós estamos cheios de discutir isso com foi feita uma exposição, foi feita... ainda mais... Enfim. Mas preocupa-nos isso. O conceito de parentalidade, chamámos a atenção. Há um ponto sobre isto, em que, a propósito do conceito de parentalidade, tivemos uma iniciativa específica sobre isto. Temos grandes dúvidas. Há juristas que nos dizem por onde é que se está a entrar. Não se sabe. Não se sabe. E, portanto... Em vez de estar a gastar tempo, peço sinceramente à Sra. Deputada Maria José Gamboa, reflitam sobre o que dizemos aqui nesta página e meia, não é, sobre esta matéria. Quanto à conciliação vida familiar-trabalho, esse é o ponto, é um dos pontos fulcrais disto. A história do direito do trabalho e da modernização das relações de trabalho com o direito com a identificação da representação coletiva dos trabalhadores, teve sempre como um dos seus pilares fulcrais a questão do tempo. Sobre isso há tratados teóricos e do ponto de vista jurídico, do ponto de vista sociológico, etc. O tempo é a coisa mais preciosa dos cidadãos, não é? O que é a vida? E sempre, sempre se foi construindo um argumento muito sólido, que é a determinação do tempo de trabalho é indispensável para definir, perante o empregador, o tempo e as condições em que esse tempo é prestado, porque nesse tempo o trabalhador, a trabalhadora, coloca à disposição da entidade patronal as suas capacidades, primeiro o seu tempo, as suas capacidades físicas, intelectuais, etc., etc. Mas o tempo para além do tempo contratualizado é do trabalhador enquanto cidadão. O tempo para além do horário normal de trabalho não é tempo que a entidade patronal possa interferir nele. É tempo do cidadão. E é aqui que a coisa está torta. Porque a flexibilização sem controle ou de gestão unilateral da entidade patronal coloca, isto hoje é uma tonteria, não é? Tenta-se induzir que a condição de trabalhador obriga a que o indivíduo trabalhador, a que o cidadão trabalhador ponha todo o seu tempo ao dispor da entidade patronal. Isto é uma tonteria. Isto não permite conciliação de coisa nenhuma. Agora, que estes argumentos já existiram no século XIX, no princípio do século XX, noutros, que isto foi escalpelizado até ao limite. É um dos pontos-chave em toda a história da evolução das relações de trabalho. E, portanto, se os trabalhadores vão ficar em piores condições para determinar a normalidade dos seus tempos de trabalho, se não vão saber qual é, e se o tempo vai ser pior retribuído, porque não vai haver diminuição de horas extras nem de trabalho suplementar, vai haver é ausência de pagamento do trabalho como tal. E um banco de horas, 200 horas num ano, é significativo. 200 horas são 5 semanas de trabalho. Ultrapassa o tempo de férias. Aliás, não, isto não é por acaso. Não é por acaso. E podia dar-vos aqui exemplos do que é que já está em marcha em muitas situações. Portanto, cuidado com estas mudanças, porque isto estoura com toda a conciliação de vida familiar com o trabalho. Estas são as questões de fundo. O resto, havia muita outra matéria que está no nosso parecer. Por exemplo, a questão dos direitos de formação e o conceito de trabalhador estudante. É um retrocesso incrível. Considerar-se... Os acordos celebrados, tudo é cilindrado. Tudo é cilindrado. Considerar-se que o tempo que um cidadão, que é trabalhador, mas pela sua liberdade como cidadão, resolve ir fazer... se tem licenciatura e fazer um mestrado e fazer um doutoramento, ou um trabalhador que anda a trabalhar e que não tem o 12º ano e que resolve ir estudar e fazer o 12º ano, considerar que essa opção livre, que é um ato positivo do cidadão para com a sociedade. Considerar que isso entra na contabilização da formação profissional obrigatória, isto é um recuo impressionante. Impressionante. Não pode ser. Mas está aí. A mistura dos direitos de trabalhador estudante com direitos de formação profissional obrigatória. RDCCs. O tempo de reconhecimento, que é uma coisa importante, estes processos de reconhecimento e validação de competências, é importante inscrever estes tempos como tempos de formação profissional ao abrigo das horas obrigatórias de formação que o trabalhador tem direito, enquanto trabalhador, que isto é um disparate. E é um roubo ao trabalhador, objetivamente. Confundir, ou melhor, e termino, passar a condição do cidadão trabalhador para toda a esfera da dependência do trabalho é um retrocesso conceptual impressionante. E ele está nos horários de trabalho, está na formação profissional, está no trabalhador estudante, está disperso por aí. Perdoem-me o alongamento. Só uma nota. Nós não conhecemos a discussão do Código de Processo de Trabalho, já foi dito. E, se me permite, estamos na Comissão de Trabalho, o último alerta. Não há diálogo social em Portugal neste momento. Sra. Deputada, não há mesmo diálogo social. O diálogo social não são as reuniões de concertação e de acordo com a agenda política do Governo. E nós queremos dizer que em fases muito sensíveis da vida política portuguesa, em situações de grande tensão, há uma coisa que a CGTP nunca teve grandes problemas. Foi de ter reuniões regulares, formais e informais, com secretários de Estado, com membros dos governos, nas mais diversas condições. Mesmo quando havia grandes conflitos sobre determinadas matérias, ao mesmo tempo estava-se a discutir. Hoje não há. Não, os ministros, os secretários de Estado não respondem, não fazem reuniões, não há diálogo. Os organismos todos da Segurança Social, que é uma área importantíssima, não funcionam. E nas outras áreas é o mesmo. E quer-se chamar diálogo social é esta coisa de um espaço de encenação de negociação em que uns quantos parceiros de proximidade substituem a representação da sociedade portuguesa. Srs. Deputados e Srs. Deputadas, este eliminar do diálogo social é um outro retrocesso muito, muito complicado. Muito obrigado.
Muito obrigado à...
Se me permite, só uma nota que...
Eu só queria lembrar que temos 35 minutos atrás.
30 segundos. A questão das relações de forças. Porque merece uma análise noutro tempo sem que corremos. O desequilíbrio das relações de forças entre capital e trabalho, neste momento, não está favorável aos trabalhadores. Toda a gente sabe, não é? Aqui, em todos os lados. Há necessidades de reequilíbrio. E há outra coisa que hoje se discute. Todas as sensibilidades, até face a esta crise que se está a viver, que é a necessidade de se encontrarem novas construções novas de relações de forças, novas, mais equilibradas a nível do concreto da estruturação das empresas, etc, etc. Hoje, quer as vias institucionais, reformistas, de ruptura, todas consideram que é preciso, ai de nós, não encontramos caminhos. Desarmar o sindicalismo, ou tentar desarmar o sindicalismo numa fase destas, é um disparate duplo.
Dr. Manuel Carvalho da Silva, muito obrigado pela vossa presença, pelas vossas informações e esclarecimentos que proporcionaram a todas as bancadas, todos os senhores deputados. Agradecemos também o conteúdo do vosso parecer, todos estes contributos, naturalmente, que serão tidos na devida conta por todos os senhores deputados, e damos aqui por encerrada esta audição. Muito obrigado.